8 equipas de cientistas, entre os quais investigadores portugueses, vão estudar a partir de janeiro e durante 4 anos o comportamento do parasita que causa a nagana, doença que afeta o gado e que é provocada pela picada da mosca de tsetse. Este programa, financiado em um pouco mais de 2 milhões de euros pela Fundação Britânica Wellcome Trust, visa encontrar um tratamento ou uma vacina para esta doença que, além do impacto nos próprios animais, tem também um impacto económico inegável para os criadores de gado nas regiões onde esta doença infecciosa existe, ou seja, essencialmente na África subsaariana. Luísa Figueiredo, coordenadora do Laboratório de Biologia e Parasitismo do Instituto de Medicina Molecular de Lisboa, tem estudado os efeitos da picada da mosca de tsetse nos seres humanos. Ela vai participar também nesta investigação sobre a nagana.
A nagana é uma doença que afeta o gado, sobretudo, e que é causada por um parasita, tem um nome um pouco complicado, mas é o Trypanosoma. Há várias espécies deste parasita que podem provocar a mesma doença, formas ligeiramente diferentes, mas no fundo é uma doença infecciosa, parasitária, para a qual há alguns tratamentos, mas que nem sempre são muito eficazes.
Onde é que esta doença se manifesta mais?
No fundo, a doença existe onde a mosca tsetse existe, uma vez que a transmissão é feita por este inseto. Portanto, estamos a falar de países como Angola, Gana, sobretudo na parte ocidental de África, mas, portanto, estamos aqui a falar, portanto, nos países abaixo do Saara e a norte de África do Sul e da Namíbia. Portanto, afeta uma grande quantidade de países e, aliás, o impacto desta doença infecciosa acaba por ser muito grande, é estimado em cerca de 4,5 mil milhões de euros, porque afeta a pecuária, não é? Afeta as famílias rurais que dependem do seu gado para subsistirem e, portanto, o facto do seu gado ficar doente e terem que ser tratadas regularmente, etc., causa um impacto económico muito grande.
Quais são os sintomas para alguém reconhecer esta doença?
Eu acho que as pessoas que têm os animais normalmente reconhecem. O nome nagana quer dizer falta de espírito, porque parece que o gado fica assim um pouco ausente. Mas uma das características mais visíveis normalmente é que o gado perde imenso peso e, portanto, ficam umas vaquinhas muito, muito magras. Produzem menos leite e, portanto, as pessoas que dependem da produção de leite também ficam com dificuldades, não é? E, normalmente, portanto, quando os animais têm este tipo de perda de peso e esta ausência, digamos assim, um veterinário faz uma picada de sangue ao animal e consegue fazer o diagnóstico mais ou menos facilmente da doença. Depois há então fármacos que podem ser utilizados, mas eles nem sempre são muito eficazes, por um lado. Por outro lado, os animais estão constantemente a ser picados por moscas de tsetse e, portanto, torna-se uma doença crónica que tem que estar sempre a tratar, no fundo.
Isto faz com que os animais tenham menos rendimento, isto faz com que a carne e o leite sejam impróprios para consumo humano?
Não é tanto essa a consequência pior, portanto, provavelmente, se não souber que o animal estava infectado, até alguém pode comer um bife infectado. Isso não é um problema, porque no processo de preparação do bife, o parasita acaba por morrer e, portanto, não é por aí, pelo menos não se julga que seja por aí, que seja um problema para a saúde humana, ou seja, não há uma transmissão do parasita da vaca para a pessoa. Isso não acontece. A consequência que esta doença parasitária causa nas pessoas é uma consequência indireta, consequências de produção.
Relativamente ao próprio animal, esta doença é mortal ou ele pode viver anos assim?
Pode viver anos assim. Depende um bocadinho, como eu disse logo no início, há diferentes tipos de parasitas, todos chamados tripanosomas, mas depois pequenas variantes deste tripanosoma que fazem, no fundo, que causam nagana. E alguns são mais, como a gente chama, mais virulentos, portanto eles podem, numa questão de meses, o animal morrer, e há outros que causam uma doença mais crónica. Nós, os cientistas, não percebemos muito bem ainda qual é a diferença, porque é que isto acontece. Depois também há uma questão, para complicar um bocadinho mais, que nem todas as vacas são iguais. Portanto, há diferentes espécies de gado. Então há gado que foi trazido pelos europeus, e que é um gado mais suscetível à doença, mas que teoricamente iria produzir mais leite, mas lá está, este gado é mais suscetível e, portanto, apanha a doença mais facilmente. Ao contrário das vacas que existem em África há milhares e milhares e milhares de anos, essas são mais resistentes, mas normalmente são animais mais pequenos que produzem menos leite, etc. Portanto, há aqui depois um compromisso. Os agricultores que têm estes animais muitas vezes fazem cruzamentos entre as diferentes espécies de vacas para conseguir algo intermediário. Pronto. Portanto, há aqui vários fatores, no fundo, que contribuem para os animais, na realidade, morrerem mais rapidamente ou menos rapidamente. Como eu disse também, os animais que têm esta doença podem ser tratados. E, portanto, o animal estar infectado não significa imediatamente que ele está destinado a morrer. Não, pode-se tratar. Nem sempre o tratamento é muito eficaz, mas pronto, isto depois são situações que têm que se ir lidando no dia-a-dia.
O objetivo final do vosso estudo é encontrar uma vacina, encontrar um medicamento mais eficaz?
Sim, nós vamos ter uma abordagem multidisciplinar, porque nós somos vários grupos, cada um com a sua expertise, digamos assim, e vamos tentar perceber diferentes aspectos que fazem com que este parasita seja um parasita que causa a doença, porque isto é para parecer fácil, mas na realidade nós todos, nós os humanos e os animais, temos mecanismos de defesa que teoricamente deveriam ser capazes de eliminar qualquer agente infeccioso, mas a verdade é que isso nem sempre acontece e, portanto, tem que haver cientistas que tentam perceber porque é que o parasita consegue escapar, como é que ele consegue manter-se lá durante tanto tempo, onde é que ele se coloca, porque assim, o nosso objetivo final é também conseguimos descobrir aqui dois ou três aspectos que achamos que podem ser pistas para conseguir fazer ou uma nova vacina ou novos fármacos.
Quando é que isto arranca?
Janeiro do próximo ano, de 2018.
Como é que se sente face a essa perspectiva?
Muito bem, isto vai ser uma aventura, porque a minha especialidade tem sido, nestes últimos anos, mais o estudo da doença dos humanos, mas eu acho muito interessante poder colaborar aqui e aplicar alguns conhecimentos que nós já temos de uma doença para outra, que na realidade tem um impacto económico enorme em África e, portanto, a gente assim acha que, de uma maneira não direta, porque não estaremos a lidar com uma doença de humanos, mas de uma maneira indireta, aquilo que nós descobrimos pode vir a ser importante para diminuir a prevalência de Nagana nos animais, seria fantástico.
Era Luísa Figueiredo, coordenadora do Laboratório de Biologia e Parasitismo do Instituto de Medicina Molecular de Lisboa, nossa convidada neste Magazine de Ciências. Obrigada pela vossa atenção e até breve. I want to